Eu quero agradecer a Vossa Excelência por essa oportuna iniciativa. Não encerramos o trabalho. Nesse tempo podemos aguardar colegas. E eu vou dar continuidade ao pronunciamento que havia feito a respeito das pesquisas clínicas. Usando uma frase que foi lapidar, usada como advertência, como exortação, por um dos oncologistas mais respeitados do nosso país, Dr. Paulo Hoff, que é diretor clínico do ICESP, que é uma instituição pública do Estado de São Paulo e que é exemplar e que eu tive a honra de visitá-la. Essa instituição atende diariamente 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. E 90% dos atendimentos são pelo SUS, ou a maior parte são pelo SUS. Quando a gente vê um órgão público com esse grau de eficiência, porque tive a honra de chegar até a recepção onde as pessoas são atendidas, e quando a gente vê outras instituições como o SARA, aqui em Brasília, a Fundação Sara Kubitschek, a gente acredita que é possível, sim, quando há boa vontade e disposição. Mas na audiência de hoje, sobre pesquisa clínica, o PLS 200, que está em tramitação nesta casa, o Dr. Paulo Hoff, do alto da sua honorabilidade, da sua responsabilidade, da sua ética profissional, e também do seu compromisso com o país dele e nosso, que é o Brasil, ele disse o seguinte: se nós perdermos esta oportunidade de aprovarmos uma modernização na agilização dos processos de pesquisa clínica, se nós perdermos, nunca mais vamos recuperar. Esta talvez seja a derradeira oportunidade que o Congresso Nacional tenha nas mãos a deliberação sobre uma matéria dessa relevância. Eu agradeço muito a exortação feita por esse oncologista de renome internacional para dizer com todas as letras que, se não fizermos nada em favor da agilização da pesquisa clínica, nós estaremos fadados ao fracasso e a manter o país nesse atraso em relação aos procedimentos e vítimas de uma burocracia cada vez mais pesada, cada vez mais cara e cada vez menos inteligente no respeito ao cidadão, porque a burocracia é paga pelo cidadão. Toda estrutura de poder, toda estrutura pública tem um preço, é o preço do imposto que o cidadão paga. E o que se discute no Brasil é exatamente hoje essa eficiência em todas as tramitações de qualquer natureza, seja na vigilância sanitária, seja na concessão e no registro de uma pesquisa clínica tão relevante. Como eu disse há pouco, senador João Alberto, no Brasil, milhares de brasileiros morrem, homens, de câncer de próstata e mulheres de câncer de mama, que são as doenças mais recorrentes que levam a óbito para mulheres, câncer de mama e próstata, no caso dos homens. Ontem, aí, nesta mesa, onde está Vossa Excelência, presidimos uma sessão em homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização não governamental da sociedade que cuida de dar visibilidade a todas as campanhas de prevenção. Uma hora o câncer de mama, no caso do Outubro Rosa, no caso do câncer da próstata, o Novembro Azul, e assim sucessivamente. E no decorrer da nossa exortação para que os homens deixem de cuidar tão bem do automóvel, porque levam sempre para a oficina para fazer a revisão periodicamente, troca o pneu quando está careca, que da mesma forma que tem esse cuidado com o seu automóvel, ele tenha com a sua saúde e vá ao médico, ao urologista, fazer o exame do toque. Isso é fundamental, porque a doença é detectada na origem, no começo, a cura é muito mais fácil, senador João Alberto, é muito mais fácil. Portanto, é assim que nós temos que tratar. Da mesma forma, o câncer de mama para as mulheres. Sou de um estado onde o câncer de mama é muito, muito, muito numeroso. as condições todas sociais, étnicas, enfim, alimentação, a cultura. E, por isso, esse tema nos é muito caro. Mas sabe o que é que um telespectador que estava acompanhando a audiência ligou para informar a senadora? Lá de Minas Gerais, do município de Betim, seu José Martins, José Lopes Martins, decorei o nome do seu José Lopes Martins, lá de Betim, um servidor público aposentado. E ele fez a seguinte pergunta: de que adianta vocês estarem fazendo campanhas de prevenção se na hora que eu preciso fazer o exame da próstata, eu não acho médico? Há 18 anos, o seu José Lopes Martins, lá em Betim, espera para fazer um exame de próstata. 18 anos. É essa burocracia, é essa dificuldade que eu vejo que massacra o cidadão. Massacra o cidadão que paga cada vez mais caro por tudo e não recebe de volta o serviço que ele merecia pelo que ele paga de impostos municipais, estaduais, federais. Nosso imposto de renda, para quem paga imposto de renda, é pesado. O leão vem cada vez mais feroz sobre o bolso do assalariado. Mas, no entanto, se a classe média precisa de uma saúde melhor, tem que comprar e pagar um plano de saúde. Se quiser ter uma segurança melhor do seu patrimônio, tem que pagar um alarme e uma empresa de segurança. Se precisar de uma escola melhor para os filhos, senador, tem que botar numa escola particular, porque não tem vaga na creche pública, não tem vaga na escola pública, já está ocupada. São esses dilemas enfrentados. E agora nós estamos, pela crise que estamos vivendo o inverso, senador. Qual é o inverso? As pessoas que estão perdendo seus empregos, da classe média, estão, como trabalhadores, perdendo o emprego, então ela tira o filho da escola particular e leva para a escola pública. Ela deixa de pagar o plano de saúde, aumenta a fila do SUS. Uma fila que é inacabável. Uma assistência médica hospitalar que nós vemos todo dia na televisão as informações mais tristes de pessoas sendo atendidas na rua ou no corredor do hospital. A falta de medicamentos, a falta de médicos, a falta de enfermeiros, greves. E quem sofre mais com isso é a população, especialmente a população mais carente, senador. Então, é por isso que eu voltei aqui, porque fiquei lembrando do que ontem ligou este telespectador, seu José Lopes Martins, lá de Betim, para também nos cobrar. Certamente, a responsabilidade junto ao Poder Executivo para que, não sei se a Prefeitura Municipal de Betim, que eu não conheço, a Prefeitura, ou o Governo do Estado de Minas Gerais, para disponibilizar aquilo que nós aqui defendemos. Por que que o Congresso se iluminou de azul? Talvez até a Prefeitura de Betim tenha se iluminado de azul. Para quê? Para nada? Não. Com uma finalidade: para que as pessoas tenham acesso aos exames periódicos, porque prevenir é melhor do que remediar, é um velho ditado, que lá no seu Maranhão, como lá no Rio Grande do Sul, é muito valioso. É muito valioso. Prevenir é melhor do que remediar. Ou não adianta chorar o leite derramado. Então, nós estamos aqui num esforço para prevenir, porque quando a gente previne, a gente está gastando menos na saúde, na internação hospitalar, no tratamento oncológico, em tudo. A prevenção é barata. Caro é o tratamento, senador. E parece que os nossos burocratas gostam exatamente de massacrar a população. A burocracia massacra a população, dessa forma. Então, eu queria agradecer aos médicos que hoje estiveram lá, a todos os representantes da Conep, da Fiocruz, da SBPC, do hospital lá de Ijuí, Hospital de Caridade de Ijuí, também que na pessoa do doutor Fábio Frank e o doutor Paulo Hoff, e doutor Cláudio também, que veio, foi um advogado que veio em defesa da Conep, Mas a Casa vai sim responder sem intimidação, sem provocações, sem desrespeito. Ela vai prosseguir nessa luta. Até porque aqui quem está trabalhando nesse projeto PLS 200, que foi, está sendo vítima e alvo de um ataque absolutamente desrespeitoso e injusto por pessoas mal intencionadas, por pessoas que talvez queiram não arredar um milímetro da excessiva burocracia, do papel e da força do seu corporativismo, ou talvez, quem sabe, de uma visão ideológica que é desconectada com a democracia verdadeira, com a democracia que dá direito às pessoas de escolha. Não é uma imposição, mas é sim uma forma democrática de escolha. Por isso que nós vamos continuar, o senador Walter Pinheiro, muito comprometido com a ciência e com a tecnologia, o senador Valdemir Mótica, um médico, um professor, também está comprometido com isso. E o senador Aloysio Nunes Ferreira, que agora tem a responsabilidade na Comissão de Ciência e Tecnologia de relatar este projeto desta magnitude. Ela diz respeito, e a nossa preocupação maior, senador, é com a saúde dos brasileiros, com o direito que o brasileiro, a brasileira, tem com um novo medicamento para curar doenças como o câncer. O senhor deve ter acompanhado todo o debate sobre a fosfoetanolamina. O senhor deve ter acompanhado o grande, do seu estado, certamente muitas pessoas lhe perguntaram como é que isso se consegue, é o que no meu gabinete vem se perguntar, como é que se consegue esse remédio. Isso hoje, por conta de não ter havido uma pesquisa registrada na Anvisa, no Conep, no Conitec, no Ministério da Saúde, ela só está sendo fornecida mediante ação judicial. E hoje recebi a informação de que um advogado pediu a um paciente R$40 mil para entrar na justiça para que o paciente tivesse acesso a esse medicamento, que é de graça da USP, lá em São Paulo. O senhor acredita nisso? É alarmante a situação. R$40 mil para encaminhar um pedido na justiça para obter o uso da fosfoetanolamina, o irmão, porque vendo a irmã com câncer de mama lá no município de Caxias do Sul. Senador Mótica, nós não vamos desistir do PLS 200, senador Mótica. E eu quero agradecer o discurso de Vossa Excelência, a manifestação de Vossa Excelência, do senador Walter Pinheiro, nos enchem de coragem para continuar nessa luta. Como disse o doutor Paulo Hoff, com todas as letras, Vossa Excelência, foi uma pena, estava relatando um outro projeto da igual relevância social, nascido sob a sua presidência na CAS, que é para permitir, usamos o exemplo do Hospital de Barretos, lá em São Paulo, que é mantido com contribuição de pessoas, mas tem outras instituições que também são mantidas assim, para que a pessoa que queira doar, assim como acontece nas artes, possa doar, possa ter a isenção fiscal. É uma grande ajuda que isso daria. Mas o doutor Paulo Hoff declarou, e eu vou repetir aqui, esta é a última oportunidade que o Congresso Nacional tem, que os pesquisadores brasileiros têm, mas, sobretudo, que os pacientes de nosso país têm em relação ao avanço da pesquisa clínica para novos medicamentos, seja para o câncer, seja, eu espero, logo para Alzheimer, que atinge 1.200.000 brasileiros. Com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Valdemir Mótica.
Senadora Ana Amélia, essa luta da pesquisa clínica, ela tem uma amplitude muito grande. Primeiro, nós não temos uma lei que disciplina a pesquisa clínica. O que tem é uma normativa do Conselho Nacional de Saúde. Então, a Conep está em cima de uma normativa. Ora, uma coisa importante, que mexe com a vida, que trata de voluntário, pacientes voluntários, nós não temos uma lei, não temos uma lei que disciplina o assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que desburocratizar. No Brasil se faz muito pouco pesquisa. Os países que poderiam fazer pesquisa no Brasil estão fugindo do Brasil em função da burocracia. Nós tentamos fazer isso lá na Comissão de Assuntos Sociais através de uma conversa. Não foi possível. A alternativa que nos restou foi fazer um projeto. Projeto que teve a coautoria do senador Walter Pinheiro, A autora, Vossa Excelência, e eu e o senador Walter Pinheiro estamos junto com Vossa Excelência. Mas eu tive o cuidado, até pela minha formação, porque eu não sou leigo no assunto, eu sou médico, eu pedi ao doutor Paulo Hoff para que ele consultasse a comunidade científica de pesquisadores em São Paulo e aonde ele achasse importante. Fizeram grandes contribuições, a Fiocruz fez contribuições e o projeto agora está tramitando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a audiência pública, a pedido do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o relator da matéria, e logo em seguida, depois de aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, vai finalmente a Comissão de Assuntos Sociais, aonde, imagino, é terminativo. Essa vai ser uma luta que nós vamos iniciar aqui no Senado e vamos ter que acompanhar na Câmara. E fazer isso com agilidade, não na agilidade no sentido de toque de caixa, com responsabilidade, ouvindo os vários segmentos e tranquilizando aqueles que ainda têm um olhar enviesado em relação à tramitação desse projeto. Nós não queremos prejudicar ninguém, o que nós queremos é, com responsabilidade, com seriedade, mas melhorar e acelerar com qualidade a tramitação da pesquisa clínica no Brasil. Agradecer o empenho de Vossa Excelência nesse projeto, mas isso aqui é uma casa em que todos os senadoras e senadores vão participar quando da votação em algum momento no plenário do Senado. Então, dar aqui os parabéns mais uma vez pela luta que Vossa Excelência, mesmo não sendo da área, mesmo sendo da área da saúde, mas Vossa Excelência tem dado uma grande contribuição, sobretudo nessa área de saúde. Muito obrigado.
Obrigada, senador Mock. Eu queria dizer apenas, vou conceder com muito prazer a parte ao senador Lazier, agradecer ao senador João Alberto. O senhor teve uma grande sensibilidade, não fechamos a sessão, permanecemos com ela, senador João Alberto, e pudemos dar vazão a um tema dessa grandeza para o interesse dos pacientes brasileiros que aguardam a esperança de ter tratamento de câncer. Senador Lazier, eu só quero contar a história de como nasceu esse PLS-200. É importante. Um paciente com 56 anos de idade, Afonso Haas, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, é diagnosticado com câncer de pulmão e de uma variedade de câncer bastante grave. Ele teria, pelos especialistas, pela visão e o diagnóstico dos especialistas, 6 meses de vida. 6 meses de vida. Teve, eu diria, a bênção e a proteção divina de cair e de entrar numa pesquisa clínica. Isso é, eu acho que Deus encaminha as pessoas e dá às pessoas, algumas pessoas, alguma lição de vida para que ajude a melhorar a vida de outras pessoas.
Me permita, como paciente voluntário.
E ele entrou como paciente voluntário e escolheu. Esse paciente, desde 4 anos atrás, está vivendo uma vida normal, senador. Participando desta pesquisa clínica. 4 anos. Para uma pessoa que teria 6 meses de vida, não é, nunca seria pouco tempo. Convivência com a família, trabalhando, se sentindo útil. Agradecendo todos os dias a Deus e ao médico, Dr. Fábio Frank, por estar vivo. E ele, Afonso Haas, tem dado depoimentos a respeito disso. E foi ele que me manda uma carta, me mandou lá, 4 anos atrás, uma carta, dizendo, senadora, as pesquisas clínicas demoram muito para serem registradas. A senhora não pode ajudar com lei para facilitar, para desburocratizar a pesquisa, porque eu vejo aqui no meu município muitas pessoas queriam e não podem ter acesso a uma pesquisa, porque demora muito. E aí foi feito, por conta deste caso. Não foi um laboratório, não foi nada, foi um paciente que foi diagnosticado com câncer de pulmão. E eu, para encerrar, concedo a parte com muita alegria ao senador Lazier Martins.
Na mesma linha, senadora Anamelli, agradecendo a oportunidade do senador Mocca, me congratular com a sua abordagem, a sua preocupação com a saúde e com relação ao seu pronunciamento de desconformidade com o atraso que nós temos no Brasil para a pesquisa, para a liberação, na fiscalização de novos medicamentos. Isto é um fato no qual nós devemos nos bater muito aqui no Senado. E com relação à primeira parte do seu pronunciamento, eu estava acompanhando no gabinete, com relação à portaria do Ministério da Saúde, que diminuiu a oportunidade das mulheres que precisam do exame mamográfico, eu queria dizer que o meu projeto de decreto legislativo 377 já foi avocado, já foi pedido pela senadora Simone Tebet, e nós esperamos acelerá-lo, porque se nem todos vinham acompanhando, saibam que por esta portaria completamente despropositada do Ministério da Saúde, retira mulheres dos 40 aos 50 anos a possibilidade do exame mamográfico pelo SUS e transforma apenas ao período dos 50 aos 69 anos. Então, nós esperamos um aligeiramento, uma pressa nesse nosso projeto, para que volte a ser contemplada a mulher conforme legislação já pré-existente com relação a esse direito. E, mais uma vez, cumprimento. E com relação ao elogio do senador Mocca, de que Vossa Excelência, mesmo não sendo médica, eu quero dizer ao senador Mocca, por conhecer a jornalista que veio para o Senado, é uma pessoa polivalente. Fala e com conhecimento de muitos assuntos. Cumprimentos.
Obrigado, senador Lazier Martins. Eu posso lhe também renovar o agradecimento. Eu perdi uma irmã com câncer de mama. Câncer de mama, aos 44 anos. 44 anos, senador. Menos do que os 45. 44 anos. Eu perdi uma irmã. Então, eu sei bem da relevância que é, e por isso também fizemos só que é um projeto de resolução que envolve não só a questão da mamografia, mas envolve também a questão de órteses e próteses, que naquele momento estava também um pouco confusa. Mas eu não quero sair da tribuna sem conceder a parte à senadora Simone Tebet, que até há pouco estava presidindo uma importante audiência pública sobre a violência contra as mulheres nas universidades brasileiras.
Doutora Anamélia, eu não poderia deixar, estando aqui no plenário, de fazer uma parte, ainda que modesto, ao pronunciamento brilhante de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como sempre, traz assuntos muito oportunos, relevantes para o Brasil. No momento que se discute ajustes fiscais, né, crise política que interfere, infelizmente, na economia e causa toda essa falta de credibilidade da população em nós, agentes políticos, e nas instituições públicas deste país, o que é gravíssimo, e eu comentei hoje aqui, quando fiz o pronunciamento em nome do PMDB, enaltecendo os 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, da minha preocupação, quando vi no Datafolha da semana passada, que 6 em cada 10 paulistanos, paulistas, né? Porque é do estado de São Paulo, paulistas, portanto, desculpa, 6 em cada 10 paulistas, portanto, 60% dos paulistas não acreditam na instituição da polícia civil e militar, não é no policial enquanto pessoa, é na instituição. Veja as situações gravíssimas que estamos vivendo, as crises dentro da crise maior econômica e política, temos diversas outras crises, nós não podemos, esta casa não pode se omitir nas as questões relevantes e importantes. Nós não podemos deixar de discutir questões como saúde, educação, segurança pública. Nós temos, o Brasil precisa continuar e nós não podemos nos omitir. Então, este projeto de Vossa Excelência, com os demais colegas, é da mais alta relevância. Eu dei uma olhada muito rápida em cima dele. Ele realmente fecha todas as lacunas, tem revisão desses estudos clínicos. Não há por que burocratizar. É importante acelerar. E eu quero aqui aqui só fazer uma consideração em relação, porque fui mencionada e de forma carinhosa sei disso pelo senador Lazier, realmente eu pedi a relatoria deste decreto legislativo do senador, que quer sustar e com muita razão a portaria do Ministério da Saúde, para que possamos permitir novamente que mulheres a partir dos 40 anos tenham direito à mamografia. Só deixar claro, senador Lazier, que eu ainda não recebi a relatoria, mas que assim que receber da comissão, em 24 horas está dando o meu posicionamento para que possamos votar. Conte comigo, senadora Ana Amélia, para que possamos agilizar assim que sair das comissões, se porventura vier para o plenário, para que possamos pedir urgência nesse projeto tão relevante para a saúde pública dos nossos cidadãos brasileiros.
Fico comovida com a sua manifestação, senadora Simone Tebet. Eu gostaria que tanto a parte da senadora, do senador Lazier, do senador Mocca, sejam incluídos nesse pronunciamento, e eu renovo os meus agradecimentos sinceros ao senador João Roberto pela iniciativa de manter a sessão em funcionamento. Obrigado.